Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Pobreza Urbana, publicado na coleção Milton Santos pela EDUSP, reúne uma reflexão do geógrafo Milton Santos sobre os vínculos estruturais entre urbanização e pobreza. Embora a ficha fornecida atribua o volume a vários autores, a edição identificada pelo ISBN 853-1-4-1-580 é associada a Santos. Não se trata de um retrato episódico de bairros pobres, mas de um ensaio de geografia crítica voltado a explicar como a organização econômica e territorial das cidades participa da produção e da difusão da pobreza, sobretudo nos países periféricos. O livro também revisita debates internacionais sobre industrialização, migração, emprego, força de trabalho e desenvolvimento. Seu propósito é questionar definições simplificadoras de pobreza e interpretações que a tratam como resíduo temporário do crescimento econômico, ao enfatizar a historicidade e a dimensão espacial do problema. Santos oferece instrumentos para examinar desigualdades urbanas sem separar a vida cotidiana dos pobres das estruturas mais amplas que moldam as cidades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, urbanização e pobreza como processos inseparáveis nos países periféricos. O ponto de partida de pobreza urbana é que urbanização não equivale automaticamente à melhoria das condições de vida. Para Milton Santos, a expansão das cidades em países periféricos pode ocorrer junto à ampliação da pobreza, pois o crescimento urbano é condicionado por formas desiguais de inserção econômica, distribuição de recursos e organização do território. Essa abordagem desloca a pergunta usual, em vez de indagar apenas por que existem pobres nas cidades. O livro convida a investigar quais processos urbanos, econômicos e políticos tornam a pobreza uma realidade duradoura e disseminada. A cidade concentra oportunidades, serviços, mercados e instituições, mas essa concentração não é acessível de modo uniforme. Assim, a proximidade física entre riqueza e carência não elimina as barreiras sociais e territoriais que separam grupos e atividades. A condição periférica também é decisiva porque impede aplicar mecanicamente explicações formuladas a partir de trajetórias de industrialização dos países centrais. Santos preserva a especificidade histórica dessas sociedades e recusa a ideia de que elas apenas repetiriam uma etapa anterior do desenvolvimento europeu ou norte-americano. A pobreza urbana deve, portanto, ser entendida como parte de uma urbanização concreta, marcada por desigualdade, e não como uma anomalia externa que desapareceria por simples crescimento das cidades. Em segundo lugar, a crítica às definições estreitas de pobreza e às explicações individualizantes. O livro retoma o problema da definição de pobreza porque o modo de nomear altera a maneira de explicá-la e de enfrentá-la. Uma leitura limitada à renda, embora relevante, tende a reduzir um fenômeno complexo a um indicador isolado. Santos propõe situar a pobreza nas relações entre pessoas, trabalho, consumo, serviços e espaço urbano. Isso permite perceber que a privação não se resume à falta de dinheiro em determinado momento, ela envolve acesso desigual à moradia adequada, transporte, equipamentos coletivos, infraestrutura e possibilidades de participação na vida urbana. A crítica também alcança interpretações individualizantes, que atribuem a pobreza principalmente a insuficiências educacionais, comportamentais ou pessoais. Tais fatores não são tratados como irrelevantes, mas não explicam por si mesmos a persistência e a escala do problema. Quando a análise se concentra exclusivamente nos indivíduos, ficam encobertas as estruturas que distribuem desigualmente empregos, remuneração, solo urbano e serviços. A consequência é política e analítica respostas, centradas apenas em capacitação ou esforço individual, podem aliviar situações específicas, mas não modificam necessariamente os mecanismos que reproduzem vulnerabilidade. Ao questionar pressupostos difundidos, o livro exige uma visão relacional da pobreza, na qual condições de vida e organização da cidade sejam examinadas conjuntamente. Em terceiro lugar, trabalho, industrialização e composição da força de trabalho na formação da pobreza. Pobreza urbana articula a discussão sobre cidades ao estudo da industrialização e da composição da força de trabalho. Essa conexão é fundamental porque a urbanização costuma ser apresentada como resultado direto da modernização produtiva. como se a expansão industrial absorvesse progressivamente quem chega às cidades. Santos problematiza essa associação ao chamar atenção para contextos em que o dinamismo econômico não produz integração estável e suficiente no mercado de trabalho. O aumento da população urbana pode ocorrer mais rapidamente que a capacidade de gerar ocupações protegidas, bem remuneradas e compatíveis com as necessidades coletivas. A pobreza, nesse quadro, não decorre apenas de ausência absoluta de atividade econômica. Pode coexistir com crescimento, modernização, seletiva e concentração de funções produtivas. A análise da força de trabalho ajuda a evitar duas simplificações, a de que todo o trabalho urbano representa ascensão social e a de que quem não está no emprego formal está fora da economia. Muitas estratégias de sobrevivência são criadas em circuitos de baixa remuneração e pouca proteção, revelando formas desiguais de integração à vida econômica. O mérito do enfoque é relacionar ocupação e reprodução social ao território. Custos de deslocamento, distância entre moradia e emprego. Precariedade dos serviços e localização das atividades condicionam o valor real dos rendimentos e a capacidade de trabalhadores sustentarem sua vida cotidiana. Em quarto lugar, migração e crescimento urbano além da noção de excesso populacional, ao incluir a migração entre os temas centrais de sua revisão e interpretação. O livro se afasta da explicação que transforma os migrantes em causa imediata da pobreza urbana. Fluxos migratórios participam da expansão das cidades e podem tornar mais visíveis demandas por trabalho, moradia e serviços, mas não bastam para explicar a produção da carência. Atribuir a pobreza ao suposto excesso de população desloca a atenção das estruturas que organizam a recepção, a localização e as oportunidades disponíveis para quem chega. Pessoas migram em resposta a transformações econômicas e territoriais, inclusive à escassez de alternativas em suas áreas de origem. Ao alcançar a cidade, encontram um espaço previamente marcado por desigualdades de acesso ao solo, à infraestrutura e aos empregos. A questão decisiva passa a ser como o sistema urbano incorpora, seleciona ou marginaliza essa população. Essa perspectiva evita tanto a romantização da migração como sua criminalização. Ela reconhece a agência dos migrantes e suas redes de sobrevivência, sem negar os limites estruturais que enfrentam. Também mostra que políticas urbanas incapazes de ampliar habitação, mobilidade e serviços podem converter deslocamentos legítimos em situações de precariedade prolongada. Em vez de buscar culpados entre os recém-chegados, a leitura de Santos orienta o debate para os processos de desenvolvimento desigual que articulam campus, cidade e economia urbana. Por último, teoria crítica do espaço como método para interpretar desigualdades urbanas. A contribuição distintiva de pobreza urbana está no uso da teoria crítica do espaço para examinar uma questão frequentemente tratada apenas pela economia ou pela assistência social. Para Santos, o espaço não é cenário passivo onde a pobreza aparece. Ele é produzido por relações sociais e, ao mesmo tempo, influencia as possibilidades concretas de trabalho, consumo, circulação e acesso a serviços. Essa formulação permite compreender por que duas famílias com rendimentos semelhantes podem experimentar condições muito diferentes conforme sua localização na cidade e a infraestrutura disponível. Viver longe dos empregos e dos equipamentos públicos, depender de deslocamentos caros ou habitar áreas sem serviços básicos modifica profundamente a experiência da pobreza. A abordagem espacial também ajuda a enxergar que investimentos, redes técnicas e decisões de planejamento não são neutros. Eles podem reforçar concentrações de vantagem e transferir custos para populações com menor poder econômico. O livro confronta crenças dominantes justamente ao mostrar que a desigualdade urbana não se explica por uma soma de carências individuais. Ela se relaciona à forma como o território é apropriado, equipado e conectado. Para estudantes e pesquisadores, esse método amplia a análise de dados sociais, pois exige perguntar onde os fenômenos ocorrem, quais redes os sustentam e como diferentes parcelas da cidade são incorporadas aos processos de desenvolvimento. Em conclusão, pobreza urbana é indicado para estudantes e profissionais de geografia, urbanismo, arquitetura, ciências sociais, economia e políticas públicas, bem como para leitores que desejem interpretar a desigualdade urbana com maior rigor. Sua utilidade intelectual está em fornecer uma linguagem crítica para relacionar pobreza, mercado de trabalho, migração, industrialização e organização territorial. Na prática, essa perspectiva ajuda a avaliar limites de diagnósticos que contam apenas renda ou atribuem a precariedade a falhas individuais, sem considerar localização, mobilidade, habitação e acesso desigual aos serviços urbanos. O livro também é valioso para quem analisa políticas de urbanização, pois sugere que intervenções setoriais não bastam quando permanecem intactos os mecanismos espaciais de segregação e concentração de oportunidades, em comparação com obras que descrevem a pobreza por indicadores ou que reduzem a urbanização a uma sequência técnica de crescimento. O diferencial de Milton Santos é tratar ambos os fenômenos como processos históricos e estruturais. Sua reflexão não apresenta a cidade como recipiente neutro de problemas sociais, mas como parte ativa de sua produção e reprodução. Além disso, o diálogo com literatura internacional é colocado a serviço de uma atenção constante à experiência dos países periféricos, evitando modelos universais aplicados sem mediação. Por isso, a obra se destaca como referência concisa e densa, não oferece respostas fáceis, mas instrumentos conceituais para formular perguntas mais precisas sobre quem se beneficia da urbanização, quem suporta seus custos e como o território materializa desigualdades. Se você quiser apoiar vários autores, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!